beautiful. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, esta edição marcada pela conquista do grupo desportivo Coruchense. Já assegurou o primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de vencer a 3 jornadas do fim da primeira volta, mas que marca então o fim do campeonato, depois então de conquistar esses 3 pontos. A equipa treinada por Mário Nelson garantiu desde já a subida aos nacionais por consequência desta conquista do primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Será então o principal tema desta edição, entre outros, com esse destaque para a primeira divisão distrital, ainda um olhar-se para as modalidades onde são parte interveniente clubes do distrito de Santarém, da nossa região. Mas antes, vamos olhar-se para o futebol do Campeonato de Portugal, onde o União de Santarém conseguiu o acesso à terceira liga. A formação treinada por Acácio Santos empatou a 0 na sempre complicada deslocação ao reduto do Alverca, empate este suficiente para assegurar-se o segundo lugar da Série 6 desta fase de acesso à Liga 3. A formação escalabitana que empatou a 0 na 5ª jornada, falta uma para terminar esta fase. Nesta mesma jornada, o Marinhense venceu o Condeixa por 1-0, ajudou o União de Santarém, uma vez que nesta altura o Alverca lidera 11 pontos, também ele apurado. Segundo lugar para o União de Santarém com 8 e depois Marinhense e Condeixa, ambos com 4, e isto a uma jornada do final, ou seja, a formação escalabitana estará a representante do distrito de Santarém nesta Liga 3. E a Hertz falou com Abel Herculano, diretor desportivo do União de Santarém, nesta entrada de Hertz Desportivo, aqui também a sublinhar este feito dedicado precisamente à cidade de Santarém.
É um objetivo que tinha sido traçado já há algum tempo, mais concretamente esta época, mas é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo destes 2-3 anos, em que começámos na segunda distrital e felizmente hoje temos este dia bastante feliz para todos os unionistas.
Abel, tem sido um percurso de alguma forma rápido no que diz respeito às subidas, e segunda, primeira, de resto a União de Santarém sabe, foi o último campeão distrital, hoje o Coruchense sobe também ao Nacional, e este objetivo agora concretizado, o objetivo futuro, digamos assim, é a chegada ao futebol maior ou à Primeira Liga?
O objetivo neste momento é desfrutar do dia de hoje. Relativamente aos próximos objetivos, o homem por si só é alguém com objetivos sempre, não é? Portanto, será importante que traçar novos objetivos. Vamos com certeza sentar. Neste momento, penso que o objetivo passará por cimentar a nossa posição na Liga 3. Acho interessantíssima. E o futuro a Deus pertence. Deixa-me só abrir aqui um parênteses para dar os parabéns ao Coruchense. É com muito gosto que percebi que hoje subiram ao Campeonato de Portugal, portanto as maiores felicidades para eles e os meus parabéns.
Abel Arclano, qual é a sua opinião desta nova terceira liga, e acha que esta reformulação das competições nacionais do futebol português vai surtir efeito?
Eu penso que sim, mas como disse, é nova esta terceira liga, certo? Aqueles contactos que nós temos tido com a Federação, eles estão empenhados em tornar esta terceira liga qualquer coisa muito próximo daquilo que seja a segunda liga, para não haver uma grande diferença quem compete na terceira liga e depois ir encontrar uma segunda liga muito mais forte. Portanto, eu acho que vai ser bastante interessante para o futebol nacional.
Em relação àquilo que aconteceu durante esta temporada, foi de resto uma temporada difícil, pode considerá-lo como tal. A mudança de treinador veio alterar o paradigma daquilo que eram também os objetivos do clube. Eu recordo que o André Luiz começou a temporada, mas depois a Cássio Santos é que pegou na equipa.
Sim, mas a temporada foi uma temporada tal como perspectivávamos, difícil, porque era um grupo de equipas fortes, em que várias tinham o objetivo que nós tínhamos. Relativamente à troca de treinador, faz parte do futebol. Os nossos objetivos com o André Luiz foram os que nós conseguimos atingir hoje. Naquela altura percebemos nós e ele que talvez não fosse funcionar e entre aspas, é mesmo assim, o futebol é isto, alguma coisa tem que se mudar, naquele caso foi o treinador, mas ele também faz parte deste nosso sucesso, obviamente.
Plano, agora em termos de comemorações, como é que vão ser? A equipa foi recebida, já houve festa ou ainda vai haver mais alguma festa especial aí em Santarém?
Não, houve uma festinha aqui do pessoal que está aqui mais ligado à União de Santarém, tudo mais ou menos normal, e vamos continuar a trabalhar, porque ainda temos mais um joguinho. É verdade que não conta para nada, mas é mais um jogo, portanto vamos continuar de modo profissional a trabalhar e a perspectivar o jogo de segunda-feira, que será segunda-feira.
Em relação à próxima temporada, já pode adiantar alguma novidade? Por exemplo, se Cássio Santos continua como treinador?
Ainda não nos sentámos para discutir esse tipo de situações. Estamos mesmo em período de festa neste momento.
Abel Atlano, quer dedicar esta vitória a alguém especial?
Quero dedicar a Santarém. Santarém já merecia um clube como foi a União de Santarém há uns tempos atrás, há algum tempo atrás, e acho que é importante para Santarém e, logicamente, para o Ribatejo e para as pessoas que estiveram habituadas a ver o União de Santarém e outros clubes, aqui eu lembro-me do Almerim, do União de Tomar, sempre a competir nos campeonatos nacionais, e é bom, portanto quero dedicar a Santarém, à cidade.
Abel Herculano, diretor desportivo da União Desportiva de Santarém, equipa que consegue assim a terceira Liga, Liga 3, essa novidade da próxima época de Portugal, no que diz respeito ao futebol não profissional. O União de Santarém estão aqui a conseguir o segundo lugar desta Série 6, que dá então acesso a esta nova competição. Feita então esta referência, vamos olhar para outras modalidades para depois então centrarmos atenção na primeira divisão distrital e vamos agora começar com o atletismo. Registo para o ponto de situação feito por Paulo Saldanha.
Vamos começar pelo apuramento para o Campeonato Nacional de Clubes que disputou neste fim de semana, 22 e 23, em várias pistas do país, tanto a saber Ribeira Brava, Vagos, Ponta Delgada, Faro, Guimarães e Torres Vedras. E foi precisamente nesta última localidade que as equipas que pertencem à Associação de Atletismo de Santarém competiram. Portanto, foi ali que nos foi destinado o lugar das nossas equipas. O maior destaque para as equipas de Santarém veio para o GAF, portanto, o Grupo da Partida de Fátima, que se classificou num sexto lugar, garantindo assim um acesso à primeira divisão nacional. Isto no setor feminino. Depois, outro destaque vai para a União de Tomar, que mais uma vez fez história, uma vez que apresentou duas equipas, uma masculina e uma feminina, portanto, foi a única equipa do distrito que competiu com duas equipas, e ambas as duas ficaram, portanto, garantiram acesso à terceira divisão nacional. A equipa masculina facilmente garantiu esse lugar, aliás, esteve muito perto de chegar à segunda divisão, ficou escasso um lugar, no entanto, não deixa de ser, ter tido uma prestação muito, muito positiva. A equipa feminina, em mercê de uma segunda jornada um bocado fraca, alcançou o 20º lugar da geral, teve que sofrer um bocadinho, é verdade, mas mesmo assim garantiu a presença na terceira divisão nacional. A Casa do Povo de Alcanena, que competiu no Sol em masculinos, terminou em 32º lugar, tanto ficando assim de fora das principais divisões nacionais. A equipa da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, que competiu em femininos, acabou por ser desclassificada, uma vez que não tinha o mínimo de atletas suficientes para pontuar, ou seja, 10 atletas que tinha que apresentar. Os campeonatos, tanto nacionais, as três divisões, vão-se disputar no primeiro fim de semana de julho. Portanto, a primeira e segunda divisão já é conhecido o local, portanto vai ser Guimarães. A terceira divisão estava dependente, ou está, vamos, não sabemos se já estava decidido ou estudado alguma situação, seria pelas equipas que por maior número de equipas de uma determinada associação regional, e a que tivesse mais classificados será nessa associação. Curiosamente, estão várias associações empatadas com duas equipas, portanto não sei como é que a Federação vai resolver esta situação, mas vamos aguardar serenamente para que, no nosso caso, a União Tomar prepare da melhor maneira esta participação na terceira divisão, onde a equipa masculina, de certo, irá lutar pelo título, e a segunda e a feminina também irá lutar pelo pódio. Portanto, vão ser mais uma vez uns campeonatos extremamente interessantes. Já hoje em Almeirim, os mais pequenos, os nossos atletas mais pequenos, infantis, masculinos e femininos, foram disputar o triatlo regional. Esse triatlo regional, portanto, é composto de uma prova de 60 metros, salto em comprimento e um lançamento do peso. Em femininos, venceu a atleta dos 20 km de Almeirim, Ana Teixeira, com 1.136 pontos. Na segunda posição terminou Matilde Ferreira, da Juventude Almansor, com 1.090 pontos. Terceiro lugar para Beatriz Francisco, também da Juventude Almansor, com 895 pontos. Quarto lugar para uma atleta do União Tomar, Madalena Francisco, com 721. Sexto lugar para Inês Coutrinho, também do União Tomar, com 672. O sétimo lugar também viajou para Tomar, Luísa Conde, com 666 pontos. E o décimo lugar coube a Bárbara Rosário, do União Tomar, com 584 pontos. Já em masculinos, a vitória veio para Tomar, o que foi Tomás Mendes, tanto do União Tomar, que venceu com 863 pontos. Segundo lugar para Tomás Cavaleiro, dos 20 km, com 649 pontos. Terceiro lugar para Rafael Inácio, da Juventude Almansor, com 632 pontos. Quinta posição para Martim Félix, do União Tomar, com 453. Nono lugar para Diniz Martins, do União Tomar, também com 284. Décimo lugar para Miguel Rei, também precisamente Rei, sim, do União Tomar, com 266 pontos. Portanto, deste fim de semana foi o que aconteceu de maior relevo do atletismo para o distrito de Santarém. No próximo fim de semana teremos um fim de semana muito preenchido com o Campeonato Nacional de Marcha, de Estrada, no Seixal, onde tanto vai ser em conjunto com a Associação de Setúbal e de Lisboa. Na mesma competição irá-se disputar o Campeonato Distrital de Santarém, portanto vai ser 2 em 1, e também em Fátima vai-se disputar o Campeonato Distrital de Júniores, portanto em jornada dupla ali na pista de Fátima.
Ou seja, só venha para a semana muita informação no que ao atletismo diz respeito.
É verdade. Tem sido agora, desde que voltaram os campeonatos, praticamente as provas estão-se a acumular. Praticamente todos os fins de semana existem provas, mas de facto o próximo fim de semana vai ser durinho. Ah, e esqueci-me de uma, peço perdão, senão os meus amigos das provas combinadas também me irão chatear. Portanto, no Algarve vai disputar também o Campeonato Nacional de Provas Combinadas, portanto, onde, por exemplo, o União Tomar vai ter dois atletas que obtiveram mínimos, um juvenil, Tiago Costa, e o sénior, Manuel Dias, que vão lutar pelos primeiros lugares neste campeonato. Portanto, ou seja, além daquelas que eu referi, ainda há esta no Algarve, na pista de Albufeira.
Do atletismo para a canoagem, destaque para o grupo desportivo da Navância de Tomar, mais pormenores com Artur Matos.
A canoagem tem várias vertentes, a parte do lazer, a parte da formação e a parte da competição. Na parte competitiva, participámos há 15 dias no Campeonato Regional de Funda, na Amora, onde obtivemos a melhor classificação, o terceiro lugar da Sandra Moreira. Depois, para os mais novos, no passado fim de semana, participámos no Regional de Esperanças, em Salvaterra de Magos, com vários miúdos no primeiro ano, portanto, as provas para os miúdos que começaram no primeiro ano, nos primeiros anos, então levámos vários miúdos. No próximo fim de semana temos o Regional de Maratonas e Vila Velha de Rodão, e depois segue-se o Campeonato Nacional de Maratonas. Paralelamente a isto, portanto, temos ligado, tentamos promover a modalidade, onde o Centro de Formação Desportiva foi mais um passo no desenvolvimento da canoagem na nossa região, tem excelentes condições. Tinha sido aprovado um Centro de Formação Desportivo, num projeto que foi apresentado, portanto, há cerca de 10 anos que ia o agrupamento de Santa Maria, assim como o Templário e o CIR já faziam canoagem com o nosso apoio, com os nossos materiais, com o nosso equipamento. Finalmente conseguiu-se aprovar o Centro de Formação Desportiva, em que tem um professor a trazer as turmas todas, já ajudado por outros professores, e consegue quase todos os dias haver turmas a fazer canoagem. Portanto, é mais um passo, conseguiu-se mais equipamento. Isto tem o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, da Câmara Municipal de Mar, do Clube CCD da Câmara, e com todo o material de todos, todos praticam e conseguem dar um salto, tanto na quantidade como na qualidade de vários atletas.
É, de resto, uma forma de promover também o Rio Nabão e o desporto, este novo centro de formação desportiva que vai privilegiar a canoagem. Para além disso, Artur Matos, mais notícias da canoagem, justamente uma de hoje, que tem a ver com Joana Vasconcelos, que sangrou campeã do mundo em K1 de 500 metros.
Portanto, disputou-se no passado fim de semana a primeira Taça do Mundo em Zagreb, onde obtivemos 4 medalhas, 2 do Fernando Pimenta nos 1000 metros e nos 5000 metros, o Norberto Mourão para a canoagem, que foi vice-campeão, o Alex Santos foi apurado também para os Jogos Olímpicos, portanto conquistou mais uma vaga. Neste fim de semana, no segundo da Taça do Mundo na Rússia, portanto, nas medalhas, a Joana Vasconcelos ficou em primeiro lugar, e o apuramento depois também e o oitavo lugar para a equipa nos jogos. Em K2, a Joana Vasconcelos com o Kevin Santos ficaram em terceiro em K2 misto nos 200 metros. Kevin Santos ficou em terceiro lugar, não conseguiu o apuramento, mas conquistou uma medalha de bronze no terceiro lugar em K1 de 200 metros.
Muito bem. Artur, em relação à canoagem, mais alguma indicação?
De referir que, graças às nossas excelentes condições, a Federação, em colaboração com a Câmara e com a Navância, desenvolveu um estágio da paracanoagem, do qual deu frutos, com este vice-campeão que se estagiaram em Tomar. E nesta altura está a decorrer um curso de formação de guias, desenvolvido em 2 fins de semana. Foi o passado fim de semana e desenrola-se o próximo fim de semana. Portanto, no próximo volta a vir a Federação estar com a segunda parte do curso de guias, o que revela as nossas excelentes condições, a nossa excelente colaboração, tanto com a Federação, como o município, como as outras entidades.
A altura agora de falarmos de judo, modalidade a cargo do nosso comentador Filipe Lopes.
Hoje em Coimbra, mais concretamente no pavilhão de Fernas, o Estágio Nacional das Comissões Associativas de Graduações, um estágio que está integrado naquilo que é as atividades da Comissão Nacional de Graduações da Federação Portuguesa de Judo, decorreu com a presença de todas as associações do país, representada pelos seus técnicos nomeados. A Associação de Judo do Sítio Santarém esteve representada pelo Manuel Francisquinho, treinador dos Marinheiros, por António Engenho e Jorge Vítor, da Casa Benfica Santarém, Igor Sampaio, da Sociedade Filarmónica Golim Pais, Luís Canaveira, da Ação de Marinheiros Ferreira e Filipe Lopes, do Sport Club Praia de Sem Solos. São estes os membros da Comissão Associativa de Graduações que estiveram a tomar a sua credenciação para poder avaliar os próximos cintos negros. São ações de âmbito obrigatório para que a Comissão esteja em pleno naquilo que é a sua atividade. Ao mesmo tempo, em horários desfasados, claramente, decorreu uma concentração nacional de atletas veteranos que estão a preparar quer o Campeonato da Europa, quer o Campeonato do Mundo este ano, e recebemos com muito agrado a notícia de que a Federação Portuguesa de Judo em 2022 irá organizar um Mundial de Veteranos em Portugal e também um Mundial de Catas, portanto, duas provas que certamente vão trazer muita gente a Portugal, muitos atletas de todo o mundo, naquilo que foi o último Campeonato da Europa que decorreu em Lisboa no passado mês de Abril. Esperamos que estes dois eventos de âmbito mundial possam trazer ainda mais o judo para a atualidade do desporto português.
Em relação a isso, Filipe, já agora, Mundial de Veteranos e Mundial de Catas, organização em Portugal, alguns atletas que podemos dizer aqui que poderão participar, o Filipe Lopes não, que ainda não é veterano, mas talvez, nem o Igor Sampaio, claro que não, mas talvez o Francisquinho, o mestre Francisquinho.
Não, claro não. Nós em Santarém, no Cisadão, temos pelo menos dois pares de atletas a fazer normalmente os campeonatos nacionais de catas e ter alguma formação dentro desta temática do judo, e à partida, quer a dupla dos marinheiros, quer a dupla do Sport Clube Ascensores, estarão provavelmente a participar nesta prova. Lembro também que no próximo fim de semana, entre os dias 29 e 30, vai decorrer a primeira prova após um ano de pandemia para o escalão de cadetes, em Coimbra, uma taça internacional de cadetes organizada pela Federação Portuguesa de Judo. Então já, pelo menos por aquilo que me quer por aí, quer a Golden Pais, quer o Sport Clube Ascensores, vão estar presentes cada um com três atletas, cada clube com três atletas, e que esperemos que voltemos a competir, tudo com as devidas normas de segurança, e dessa forma a começar novamente a trilhar o caminho daquela regularidade competitiva que nós esperamos.
Filipe Lopes, comentador de judo da ERTS, aqui também a dar conta dos principais pormenores dos últimos dias relativamente a esta modalidade. Olhamos assim para este quadro de modalidades, atletismo, canoagem, judo. Já aqui sublinhamos essa grande prestação do União de Santarém, que conseguiu então o acesso à Liga 3 na próxima temporada. A formação escalabitana, que na Série 6 está na segunda posição, a uma jornada do fim, já matematicamente inalcançável para outros perseguidores, casos do Marinhense e ainda do Condeixa, o União de Santarém, que foi empatar a zero ao reduto do Alverca, jogo que pôde ser visto através da transmissão televisiva pelo Canal 11. Está então à beira do fim esta primeira parte de ERTE Desportivo, já sabe, de seguida vamos centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Coroxense garantiu o primeiro lugar, tem realizado efetivamente uma prova quase imaculada, 11 jogos apenas, ou melhor, 13 jogos, 11 vitórias, apenas um empate e uma derrota neste trajeto da equipa treinada por Mário Nelson, que quando faltam disputar duas jornadas para o final da primeira volta, com um consequente final de campeonato, tendo em consideração esta adaptação ao contexto pandémico que vivemos, o Coroxense tem então, dizemos nós, 9 pontos de vantagem relativamente ao Sport Lisboa e Cartaxo, que nesta jornada passou para a segunda posição. Vamos então deixar esta análise para a segunda parte de ERTE Desportivo, e também vamos a explicar as contas relativas à descida. Nesta altura estão garantidos, entre aspas, 4 lugares de despromoção, ainda que um deles diga respeito à Fátima Sad, ao Fátima Sad, que a recorte desistiu da recente edição, da atual edição do Campeonato de Portugal. Ainda assim, e assim dizem e assim mandam os regulamentos, há que manter um lugar em aberto para essa descida, mas tudo aponta que efetivamente o 13º classificado da primeira divisão distrital seja repescado, uma vez que essa é toda a lógica, o Fátima Sad não se apresente para a próxima edição do campeonato, até tendo em consideração aquilo que o Centro Desportivo de Fátima está a fazer na 2ª Divisão Distrital, o que poderá aqui causar então algumas dúvidas. Mas já lá vamos, vamos então finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Coroxense festejou o primeiro lugar do campeonato com consequente subida aos nacionais. Isto a 2 jornadas do final. Vamos então aos resultados. 13ª jornada. Nunca é demais recordar, o campeonato termina no final da primeira volta, tendo em consideração o atual contexto pandémico. Assim, então, ficou regulamentado na última temporada. Já então aqui a antever esta necessidade. Vamos aos resultados. 13ª jornada. Samora Correia 0, Mação 2, Torres Novas 1, Alcanenense 1, União do Tomar 0, Coroxense 1, Rio Maior 6, Riachense 0, Glória do Ribatejo 2, Ferreira do Zêzer 2, Fazendense 0, Cartacho 2, Entrocamento Atlético Clube 3, Moçarriense 1 e Abrantes e Benfica 0, Amiense 0. Na frente, Coroxense, já o virtual vencedor do campeonato, 34 pontos, segundo Cartacho com 25, e recorde-se que o segundo lugar dá acesso à primeira eliminatória da Taça de Portugal, terceiros Abrantes e Benfica e Mação com 24, quinto União do Tomar com 22, a sexto está o Alcanenense com 19, sétimos Fazendense e Glória do Ribatejo, ambos com 18, nono Samora Correia com 17, décimo é o Amiense, tem 16, menos um jogo, décimos primeiros Rio Maior e a Torres Novas, ambos também com menos um jogo, tem 14 pontos. 13º, Ferreira do Zêzere, menos um jogo, 12 pontos. 14º, Entrocamento Atlético Clube, menos um jogo, 11 pontos. 15º, Riachense, menos um jogo, 5 pontos. 16º, Moçarriense, com 4 pontos. E a 2 jornadas do fim, importa referir-se que tanto o Riachense como o Moçarriense já estão matematicamente despromovidos. E por falar em despromoção, importa aqui fazer um ponto de situação relativamente àquela que é a atual realidade deste campeonato. Para já, descem 4 equipas, ou seja, para além das já definidas 2 últimas, neste caso, lugares já entregues, quer a Riachense, quer ao Moçarriense, mas também o 14º lugar, por via de descida confirmada do União de Almeirim, estará de regresso aos distritais. Também aqui há outro lugar em aberto, neste caso o 13º, mas aqui diz respeito ao Fátima Sad, que, como se recorda, desistiu do Campeonato de Portugal, desistiu de participar. Está em causa o Fátima Sad e não o Centro Desportivo de Fátima. Esse compete na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Está aqui em causa, nesta altura, o processo de extinção. Ainda não está oficialmente formalizado. Tudo indica, como é óbvio, e tudo aponta nesse sentido, que o Fátima Sad não inscreva a equipa na próxima edição da 1ª Divisão Distrital, porque se esse for o desejo, então basta ter aqui em consideração o seguinte: a UEFA tem uma licença desportiva emitida e é para o Centro Desportivo de Fátima, neste caso, que está a lutar pela subida à 1ª Divisão Distrital. Se se concretizar essa subida, essa licença será então destinada ao Centro Desportivo de Fátima, ainda que haja aqui um imbróglio jurídico por então resolver isto, acreditando que, como é óbvio, os dirigentes da Fátima SAD, se assim o entenderem, poderão então recorrer para outras instâncias, mas não é de acreditar que o façam, até mesmo nem é de acreditar que queiram inscrever-se esta equipa na primeira divisão distrital, até tendo em consideração os problemas financeiros que têm então desde esta temporada face à participação no Campeonato de Portugal. Ou seja, descem 4 equipas, mas tudo aponta para que uma delas, neste caso o 13º lugar, seja repescado quando se confirmar que efetivamente não haverá lugar à inscrição do Fátima SAD. Feito este esclarecimento, vamos então para a análise aos resultados desta 13ª jornada, uma análise a cargo de Walter Guedes.
Antes de mais, gostaria de endereçar os meus sinceros parabéns à equipa do União Desportiva de Santarém SAD e à sua estrutura. Conseguiram o acesso à ambicionada 3ª Liga e fazer referência à valia do seu projeto, do qual eu também tive muita honra em pertencer numa fase inicial. Relativamente à realidade distrital, a 13ª jornada da primeira divisão seria jogada hoje, uma jornada que poderia ficar inevitavelmente marcada pela definição da equipa que para o ano iria acompanhar a equipa de União de Santarém SAD na representação do distrito no futebol de profissional, neste caso do Campeonato de Portugal, União de Santarém hoje na 3ª Liga. Atenções centradas no jogo grande desta jornada, União de Tomar Cruxense. A vitória do Cruxense ditava o primeiro classificado de forma definitiva. Sport Abrantes e Benfica com o Amiense e o Fazendo de Cartaz, por ser dois dos clubes, o Abrantes e o Cartaz, na luta pelo segundo lugar. E o entroncamento moçarriense, uma vez que a derrota do Moçarria ditaria, ou não, ditaria, mas neste caso se confirmasse, ditaria o primeiro clube despromovido à segunda distrital. O Cruxense tira quaisquer dúvidas, se é que essas havia, que é a equipa mais forte deste campeonato, mesmo com excelente réplica do União de Mar, como tivemos a ocasião de ouvir através do relato, e acaba por vencer em Tomar. O Abrantes empata nos Amiens e continua o seu caminho a somar pontos e permanece na luta pelo segundo lugar. O Cartaz, com inconsistência dos resultados obtidos, aliás foi uma das realidades deste campeonato, acaba hoje por vencer nas Fazendas e sobe ao segundo lugar. Fica a sensação que com mais consistência poderia ser efetivamente uma equipa que iria bater o pé, neste caso, à equipa do Cruxense. O entroncamento consegue vencer a Moçarria, que se afunda no último lugar, e intrometendo-se o entroncamento, neste caso, na luta pela permanência, agora que sabemos que serão 3 equipas que vão descer à segunda divisão. Destaques pela positiva, Paulo, desta jornada, o Cruxense que vence. Uma ação que vence e ascende ao 3º lugar deste campeonato, acaba por fazer um campeonato em ascensão, esta equipa de uma ação. Pela negativa, o Fazendense perde em casa com o Cartaz e continua a descer na tabela classificativa. Agora, relativamente a este campeonato, finalmente, a Moçarria é o primeiro clube a concretizar a descida de divisão. Pela positiva, o sinal mais, claramente e inteiramente, para a equipa do Cruxense. 13 jogos, feito 11 vitórias, apenas uma derrota e um empate. Nesses 13 jogos conseguiam uma série de 9 vitórias consecutivas. Dar os parabéns à estrutura, tenho conhecimento, e aliás o Mr. Mário Nelson foi isso mesmo que ele frisou, dar todas as condições de trabalho, quer a jogadores, quer a equipa técnica, dar também os parabéns aos jogadores que foram o rosto desta subida, e por fim, dar os parabéns ao Mr. Mário Nelson e à sua equipa técnica, que conseguiram, enquanto timoneiro, concretizar o objetivo a que se propôs à partida deste campeonato, e dizer que claramente é mais do que merecido. Assim sendo, Paulo, curiosamente, a faltar 2 jornadas para o fim, temos definido o primeiro lugar, a equipa do Cruxense, e o último lugar, a equipa do Moçarriense. Fica acesa a luta pelo segundo lugar, com 4 equipas perfiladas para isso, Cartaz, Mação, União de Tomar e Abrantes, e fica também acesa a luta pela fugida à despromoção, onde, por um lado, me parece que o Regenense tenha a seu destino traçado,
Entroncamento, Ferreiro do Zezo, Rio Maior, Torres Novas, são sujeitos a ocupar a terceira vaga desta mesma promoção.
Walter Guedes, aqui neste olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, marcada então por esta conquista do grupo desportivo Coroxense, e como não podia deixar de ser, a ERT esteve no jogo do título, onde o Coroxense, com um golo de Rafael Alturas, ganhou em Tomar e assegurou já o primeiro lugar com consequente subida de divisão. Os números falam por si, 13 jogos, o Coroxense tem 11 vitórias, um empate e uma derrota, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Como referido, a ERT esteve a acompanhar este duelo com relato de Rubo Galhão e comentários de José Tapadas. Vamos às principais incidências.
Vitória em Tomar por 1-0. Um pontinho chegava para a equipa de Mário Nelson. Consegue os 3 pontos num jogo muito, muito bom em termos de futebol técnico-tático. Um posicionamento muito bem conseguido por Mário Nelson. Armou-lhe uma teia em termos defensivos, já tapadas, não dando capacidade aos jogadores da equipa do União do Tomar, que tanto gostam de fazer as transições desde o último reduto até ao seu momento ofensivo. Mas a equipa de Mário Nelson muito bem a tapar ali os caminhos da baliza e a conseguir uma vitória importante e o passaporte hoje já em Tomar para os nacionais.
É verdade, o Cruz chegou a Tomar realmente em primeiro lugar e com a expectativa de realmente resolver aqui já o seu destino, que seria a subir a divisão, precisando só de um ponto. A pena foi, por um lado, que o Cruz tivesse conseguido marcar o seu gol logo nos primeiros minutos, 4 minutos, 5 minutos de jogo. Foi pena. Porquê? Porque a partir daí o Cruz pôs-se numa toada defensiva, realmente porque era aquilo que lhe interessava, estava em vantagem, foi controlando o jogo, digamos assim, a seu belo prazer, obrigando a União a tomar um esforço superior em que, digamos assim, só houve uma equipa que depois procurou o gol, que foi a União de Tomar. Portanto, foi assim durante toda a partida. Pena foi porque o Cruz realmente tem uma belíssima equipa, tem bons jogadores, tem bons executantes, realmente tem um meio-campo muito forte que não permitiu à União de Tomar muitas validades. A União de Tomar teve que fazer um esforço enorme para conseguir chegar à área adversária, quer para a direita, quer para a esquerda, jogar em tabela e tudo isso, e realmente não conseguiu os seus intentos, que seria também ganhar o jogo. Atrasar, digamos assim, a festa do Cruz, foi esse o intento do União de Tomar, que procurou, já na segunda parte, fazer alteração com outros jogadores, tentando realmente surpreender o Cruz. O Cruz nunca permitiu, digamos assim, ao União de Tomar esses intentos. O que é certo é que o União de Tomar fez aqui uma belíssima partida, discussão técnica, de tática, os jogadores colaboraram uns entre os outros, realmente procurando chegar ao golo da igualdade. Tiveram realmente, como dissemos, referenciamos 4 ou 5 oportunidades de golo bastante fortes, duas delas na barra, mas realmente o resultado acabou por sorrir ao Cruz. A bom da verdade seja dito, se o Cruz não tivesse a ganhar muito cedo, eventualmente teria jogado de maneira diferente. Por isso é que é a pena que nós temos, porque o que o União Tomar fez durante todo o jogo, toda a partida, merecia que o Cruz, digamos assim, disputasse o jogo pelo jogo. Pena foi que realmente que acontecesse isso, mas pronto, a tática deles era realmente sair daqui pelo menos com um empate, sair daqui com a vitória. Teremos que dizer que a vitória não é merecida face àquilo, à produção que o União de Tomar teve, mas o que é certo é que temos que reconhecer que a vitória está bem entregue, porque depois conseguiram maniatar a União de Tomar em tudo o que foi as suas validades de chegar ao empate, que o União de Tomar, como referenciámos, tentou de todas as formas chegar ao gol, mas não conseguiu, porque encontrou pela frente uma equipa que por si só ganhou praticamente todos os jogos, penso que teve só uma derrota, um empate, e que, dada a forma como isto, o campeonato se decidiu este ano, é um justo vencedor, e temos que dar os parabéns ao Cruz pela lição tática, digamos aqui, que trouxe para tomar, e conseguiu os objetivos, que eram precisamente a subida da divisão, e conseguiu. Portanto, parabéns também ao Cruz por essa iniciativa, e que sejam felizes no próximo ano nos nacionais.
É verdade, em suma, Mário Nelson montou uma equipa para subir hoje divisão, Zé Tapadas.
É verdade, pronto, tudo o que eu disse até aqui realmente é o que nós vimos aqui. Mário Nelson chegou a tomar, a precisar de um ponto para ser campeão. Muito possivelmente, mais cedo ou mais tarde, acabaria por consegui-lo. Conseguiu aqui porque realmente tem uma equipa muito forte, tem uma equipa realmente com jogadores bons, realmente que para o nível distrital tem realmente aqui jogadores de categoria. E pronto, é como eu disse, quer dizer, uma equipa que precisa de um empate, que tem realmente valor. E que, portanto, isto não foi do acaso, digamos assim, quer dizer, não saiu a sorte ao Cruz neste jogo, não. O Cruz empregou as suas táticas, a sua forma de jogar, a sua posição na tabela, para realmente levar daqui aquilo que pretendia, que era a subida de divisão. Conseguiu fazer com mérito. Agora, voltando um bocadinho atrás, já foi aquilo que eu disse. Pena foi, porque o jogo realmente foi um jogo animado. E digamos assim, para valorizar mais o espetáculo, preciso dizer que o Cruz devia ter jogado um bocadinho mais ao ataque. Não o fez porque a intenção deles era realmente a subida de divisão. Bastava um ponto para que isso acontecesse. E eles conseguiram aqui os 3 pontos. Que pena foi realmente que o União Tomar, não, por tudo o que fez, o União Tomar não merecia a derrota. Mas, para o que interessa no campeonato, tanto valia o União Tomar ganhar como não, o destino estava marcado para o Cruzeiro subir divisão, o que o conseguiu, e volto a frisar, parabéns para o Cruzeiro.
Nas reações, vamos começar pelo treinador, campeão Mário Nelson, vencedor da primeira divisão distrital, não escondeu a emoção pela conquista e confessou-se orgulhoso por ser o técnico de um clube como o Cruzeiro.
Depois eu gostava em primeiro lugar de lembrar de onde venho e os meus jogadores, eu disse sempre que tivesse uma conquista, eu lembrar os jogadores que eu treinei na União Desportiva da Chamusca, que foram eles que fizeram de mim treinador, foram eles que acreditaram que eu podia ser treinador, e depois todos os presidentes da União Desportiva da Chamusca, do Fazendense, do Riachense, do União de Almirim, do Orém, do Cartaz de Sade e agora do Cruzense, que acho que é o ponto alto da minha carreira. Por todas as condições que me dão. Depois, dizer que estou muito orgulhoso do meu grupo de trabalho. Estes jogadores merecem, o clube merece. O Cruzeiro é um clube de campeonato nacional. É um clube que tem uma estrutura para andar no Campeonato de Portugal. É um clube que não deixa faltar nada nem aos treinadores nem aos jogadores. E eu sou orgulhosamente treinador do Cruzeiro. E depois, felicitar também a União de Tomar, que é uma grande equipa, bem orientada e que dignificou muito a nossa vitória hoje, porque tivemos de trabalhar muito para ganhar. E por último, que é mais importante, e é pela minha família, pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha sogra, pelas pessoas que sofrem muito com isto, têm sofrido ao longo destes anos com tudo o que vamos passando, e essencialmente é para eles, e lembrar o meu sogro, lembrar o meu pai que já faleceram, e hoje pretendo olhar para o céu, que com certeza estariam a ver isto e estariam contentes com este resultado e com o atingir do Campeonato de Portugal.
Diz uma coisa, Mário. Hoje os 3 pontos, Mário, que está realmente aqui em lágrimas, é um treinador que hoje conseguiu realmente um feito muito importante, uma marca também que fica a marcar a sua história como treinador, Cruzeirense, será para sempre lembrado. Mário Nelson, mas agora o importante. Este projeto Cruzeirense, o Mário Nelson vai fazer parte dele nos nacionais?
Eu já disse e repito, estou cansado, mas só sai do Cruzeirense se mandarem embora. Se as pessoas acharem que eu não sou a pessoa certa para continuar o projeto, ou a minha vida profissional não me proporcionar continuar, caso contrário, eu não saio do Cruzeirense. As pessoas já falaram comigo para continuarmos no Campeonato de Portugal ou fosse no Distrital. Eu estou muito satisfeito em Cruz, com o Presidente, com o Carlos Neves, com o Pardelha, com a Fernanda, com todas as pessoas, o Lino, o Freitas, toda a gente nos ajuda, a Dona Anabela, o Rui Baixo, toda a gente que trabalha para nós, e vocês não imaginam as condições e a estrutura que nós temos. E eu digo isto porque é realmente uma vitória da estrutura, porque é fácil ser campeão no Cruzeirense. Claro que nós, equipa técnica, temos mérito, claro que os jogadores têm muito mérito porque são um grupo fantástico, não porque ganharam, mas porque são mesmo. Mas essencialmente a estrutura, o presidente, a direção, estão de parabéns porque a estrutura não deixa faltar nada e eu nunca vivi uma coisa assim, eu sou apenas e só treinador e é de uma organização tremenda o clube e eu estou muito feliz em Cruz, por isso só se me mandarem embora que vou deixar de ficar no Cruz.
Diz uma coisa, Mário, o passo entre o Digital e o Nacional é um passo de gigante. Em termos de jogadores, em termos de treino, haverá uma diferença abismal, como tu melhor do que ninguém sabes. Estás preparado também, e a equipa do Cruz está preparada para apetrechar o plantel para a próxima época, para que não haja um sobe e desce constante?
Pois, agora é essa parte que vamos ter que conversar, e eu penso que sim. Como estou a dizer, acho que o Cruzeirense, eu disse que ia andar aqui 7, 8 anos, quem vai acompanhando as minhas entrevistas sabe que isto é verdade. E que ao fim de 7 ou 8 anos ou ia embora e tinha a minha oportunidade como treinador de outro campeonato, eu sei que fui eu que dei tiros nos pés, eu sei que fui eu que errei muito também, sei que em alguns momentos calado também era um poeta. E sei que errei, errei com muita gente, também errei.
Estás um homem mais calmo agora, Mário Nelson.
Só podia ser assim porque não podia trabalhar como as pessoas iam tão bem durante a semana e depois ao domingo deixar-me envolver em situações que nada têm a ver com o jogo. O meu foco é no jogo, o meu foco é na minha equipa, naquilo que posso controlar, e vai ser sempre assim, tem sido assim. Felizmente já não sou expulso há algum tempo, mas eu não estou aqui a acusar ninguém, pelo amor de Deus. O responsável sou eu, fui eu que tive que mudar, fui eu que tive que crescer enquanto treinador, perceber que não vale tudo para ganhar ou para andar no futebol, e por isso mudei e estou mais calmo. Por isso, no Campeonato de Portugal, vamos conhecer outros treinadores, o desafio é mais aliciante, vou ter que observar mais os nossos adversários, porque aqui nós acabamos por conhecer os treinadores, acabamos por conhecer os jogadores, é diferente. Vamos ter, mas ficarei em cruz, de certeza, para lutarmos pelo meio da tabela, andarmos ali descansados, de certeza absoluta.
Mário Nelson, não posso também deixar de questionar-te neste ponto. A pandemia, apenas uma volta disputada. Achas, e agora que completámos esta primeira volta praticamente, achas que a equipa do Corgense, agora um momento bonito, Abel Bento, presidente da equipa do União do Tomar, vem felicitar Mário Nelson pela subida de divisão, um momento de fair play também bonito que nos apraz registar. Mas Mário Nelson, a pandemia, até que ponto alterou tudo aquilo que tu tinhas delineado em termos de campeonato?
A pandemia alterou tudo. Nós, como sabe, eu disse isto no primeiro dia, já referi, nós não conseguíamos fazer história em cruz. O clube da Vitória a ganhar este nível é um clube com história e nós não conseguíamos. Eu disse aos jogadores que era difícil fazer história em cruz, mas fizemos o melhor arranque dos últimos 20 anos do Crescente. E dizer isto, dizer que a pandemia, e eu disse isto aos jogadores esta semana, se não acontecesse a pandemia, eu tenho dúvidas que os nossos adversários conseguissem lutar de olho no olho connosco, como nós estávamos na altura. Tínhamos ido ganhar a Fazendas de Almirim, ganhámos em Tomar hoje, ganhámos em Amiais, ganhámos em casa 7-1 ao Cartaxo, ganhámos 5-1 ao Brandes, quer dizer, não foram resultados, ganhámos em Riacho as jogadas dos 44 segundos com 10, ou seja, a equipa estava forte. E nós fomos a equipa que mais jogadores perdeu nesta altura e nós não nos lamentámos, fomos para a luta, sabíamos que também tínhamos algum conforto na classificação e é verdade, mas perder o Lohan na nossa equipa, perder o Fabinho, perder o Palhoto, os jogadores importantes, tivemos cheio o Igor, que só agora é que voltou, que desde o Riacho que estava expulso, só agora é que conseguiu cumprir os jogos, dá muito mérito a estes jogadores. E depois estou muito feliz porque ganho alguma coisa com estes jogadores que já trabalharam comigo noutros lados e que também me queriam ver feliz, e é por eles, porque eles têm-me dado tudo, têm-me apoiado em tudo e eu tenho um grupo fantástico. Por isso, a pandemia, aquilo que eu acho é que o futebol, com os lugares marcados, com tudo, poderíamos ter adeptos. Eu penso que poderíamos ter adeptos. E os adeptos, os sócios, os patrocinadores é que sustentam o futebol. E os clubes que precisam da ajuda, precisam de uma associação de apoio, por isso eu acho que não havia necessidade de hoje não termos aqui adeptos. Para a semana espero que no jogo em cruz, no estádio José Pedreiro, que os nossos adeptos nos esperem, nos aplaudam, e porque estes jogadores, mas acima de tudo a estrutura merece ser feliz e o Crescente merece ser feliz.
Do lado do União do Tomar, o treinador Filipe Pinto começou por destacar a justiça em torno da vitória do Corujense no campeonato.
Nós sabíamos que não ia ser um jogo fácil, estávamos a jogar perante o primeiro classificado e com muita probabilidade do próximo campeão, que já é neste momento, e eu aproveito para dar os parabéns primeiro ao meu colega, ao Mário, pelo excelente trabalho que fez, justíssimo vencedor deste campeonato, pela distância que teve, dar os parabéns aos jogadores e também à estrutura do Corujense, porque uma equipa para ser campeã nunca é só o treinador, nem só os jogadores, nem tem que ser um grupo bem trabalhado, unido e com uma estrutura forte também por trás. Portanto, dar-lhe os parabéns primeiro que tudo por este título. Depois, relativamente ao jogo e à nossa equipa, aquilo que eu lhes tinha pedido era que fossem eles próprios, que independentemente de estarmos a defrontar o primeiro classificado e uma excelente equipa que sabíamos, para jogarmos o nosso futebol, e estranhamente foi a primeira vez que isto aconteceu este ano. Não jogámos o nosso jogo, tivemos ali alguma dificuldade na pressão da frente. Eu tinha alertado, tinha visto os jogos, os últimos dois jogos do Crescente, percebia como é que eles saíam a jogar na primeira fase de construção, queria pressionar com três, tivemos dificuldade, o nosso ala esquerda não estava a pressionar como nós queríamos, e isso criava desequilíbrio no meio campo, porque obrigava um médio a sair no corredor e eles ganhavam a superioridade por dentro. E foi muito difícil eles...
Aliás, Mateia bem montada por Mário Nelson ali no meio campo.
Precisamente, mas eu não era nada de novo, saiu bem, mas nós não fizemos como tínhamos preparado para fazer. E isso criou-nos a tal dificuldade acrescida, que depois ali no meio campo apareceu em superioridade, e essa foi a grande dificuldade. Depois ao intervalo corrigimos, eu alterei também um bocadinho a forma de jogar, juntei mais um homem por dentro, ganhámos superioridade no meio campo, a partir daí tivemos mais posse de bola, tivemos mais circulação, não tivemos grandes oportunidades de golo, a verdade é essa, não conseguimos ser muito agressivos no último terço, mas ainda assim consegui equilibrar o jogo e ter mais bola, como se costuma dizer, tapei de um lado, destapei um bocadinho mais na frente, não conseguindo depois ter ali as bolas à frente da baliza para finalizar, mas o Cruxense também na segunda parte não teve grandes oportunidades. Nós esperávamos poder fazer pelo menos o golo do empate, e as mexidas foi para isso mesmo. Melhorámos muito da primeira para a segunda parte em termos de qualidade de jogo da parte da nossa equipe, em termos de organização. Não conseguimos, como eu disse, atacar a baliza do adversário da forma que queríamos, mas melhorámos muito, isso para mim foi importante, apesar de uma primeira parte que me deixou um bocadinho desgostoso, porque os meus jogadores, não sei se foi nervoso o facto de estar a jogar primeiro classificado, poder dar o título campeão como veio acabar por dar ao adversário ou não. Aquilo que eu lhes tinha dito é o mais importante do que venha a acontecer, é que no fim nós possamos estar aqui e dizermos, demos tudo, fizemos tudo e acima de tudo metemos lá dentro aquilo que trabalhámos e aquilo que somos. E na primeira parte não fomos capazes de o fazer, vamos tentar encontrar, já estive ali a conversar com eles, tentar encontrar a razão de porque é que na primeira parte tivemos mais receio e não conseguimos fazê-lo, para melhorar. E a nossa equipa também é uma equipa com bastante juventude, mas bateram-se bem e acima de tudo foi um jogo que podia, penso que o empate poderia ter sido o resultado mais justo, mas nós defendemos sempre a nossa sardinha, como se costuma dizer, puxamos sempre a brasa à nossa sardinha, mas o Cruxense acabou por ganhar e ser campeão, e há que dar os parabéns a eles e nós tentarmos melhorar e crescer para no futuro podermos sermos nós a festejar.
Uma equipa também sem Siaka e Nuno Rodrigues, obviamente perante um adversário como este, mas Tiago, mesmo assim, não foi por ele. A equipa não oscilou tanto em termos defensivos, mas obviamente que há menos soluções também por parte do técnico.
Não, evidentemente não foi pelo Tiago. O Tiago acabou de fazer um bom jogo, entrou algo nervoso. Aliás, no golo deles há um desposicionamento em termos do corredor central criado pela pressão errada na frente que fizemos. Obrigou o nosso central a sair sobre o corredor e ficou o espaço para eles entrarem, e foi um erro tático nosso, da minha parte também, mas não era isso que eles tinham pedido, mas não conseguimos interpretar no momento certo. Acontece, é futebol, o jogo é isto mesmo. Mas não foi pelo Tiago, nem por ninguém dos jogadores que jogou. Nós, confiança total naqueles que entraram, bateram-se bem, dignificaram a camisola. Naturalmente, jogadores com a experiência dos que não estiveram, é sempre importante em determinados momentos, mas eu não olho muito às idades, à experiência, ao jogador que está. Importa-me aqueles que estão lá dentro e aqueles que têm vontade de estar lá dentro e que querem defender o clube até ao fim. E não importa a idade, nem a cor, nem coisa nenhuma. Importa é que eles queiram. Eles quiseram, deram o melhor deles próprios. Estão a crescer também. O Tiago é um miúdo muito jovem, está a crescer. E nós, se não lhes dermos minutos, eu podia ter feito outras
aliás, juntaste dois meninos também, como é normal. O Rafa e o Guilherme.
Sim, e o Rafa até teve para jogar de início, a última hora acaba por alterar, mas sem problemas, porque o futebol é isto mesmo, eles têm que lá dentro dar resposta, e deram, e eu confio neles, e as armas são diferentes, mas não são inferiores, nem são melhores, nem piores. São diferentes, é só isso, e nós olhámos para o jogo olhos nos olhos e queríamos ganhar, não fomos capazes, não tivemos competência suficiente para o fazer, mas entrámos para ganhar o jogo e para não permitir que o Cruxense fizesse a festa justíssima, mas não queríamos que tivesse sido aqui.
Agora, dois jogos, Amiais e Torres Novas, Filipino.
Dois jogos para ganhar, não, já lhes disse a eles, não acabou nada. Temos um campeonato para disputar ainda, tentar chegar ao segundo lugar. E temos uma taça de Ribatejo pela frente também. Eu não acredito que acabe a época sem ganhar nada. É um feeling, uma sensação que tenho. E gostava que os jogadores, porque merecem, por toda a época difícil, atípica, e por todo o empenho que os meus jogadores têm tido, e pelo crescimento também têm tido, gostava muito que eles ganhassem alguma coisa, porque era o finalizar de uma época de muito esforço, muito sacrifício, e eu gostava que isso fosse possível, e acredito mesmo que isso é possível. Vamos fazer por isso, e vamos ver o que é que acontece.
Uma pergunta só para finalizar. Se não fosse a pandemia, houvesse campeonato até ao fim, hoje, perante o que viste, achas que o União de Tomar podia ombrear pela luta a seguir aos nacionais?
O Mário Nelson vai-me desculpar, como é óbvio, somos amigos e já dei os parabéns, e é um justíssimo campeão distrital. Mas eu acho que se houvesse uma segunda volta, ia ser mais difícil para o Cruxense ser campeão distrital, parece-me, porque tanto nós como o próprio Mação, o próprio Cartaz, ainda havia muito jogo a disputar. Eu acho que iria ser mais difícil para eles e seria possível para mais duas ou três equipas. Não sendo, não deixa de ser justo, como já disse, foram mais fortes durante o tempo em que foi possível fazer o campeonato e foi apenas a primeira volta, e acho que só lhe temos que dar os parabéns, aprender com aquilo que fizemos menos bem e tentar crescer. É isso que nós temos que fazer.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, aqui não deixar de parabenizar o Cruxense e também a destacar a prestação da sua equipa neste duelo diante do agora vencedor da primeira divisão distrital. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Já de seguida, fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos a continuar a olhar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Jornada que ficou então marcada pelo Coroxense, pela conquista do Coroxense, que assegurou o primeiro lugar com consequente subida aos nacionais. Já aqui olhamos para a vitória do Coroxense em Tomar por 0-1. Vamos agora olhar para a luta pelo segundo lugar. O Cartaxo, que venceu em Fazendas de Almeirim por 0-2, está então na frente desta corrida, a duas jornadas do fim, perseguido pelo Abrantes e Benfica e também pela Associação Desportiva de Mação. E precisamente, uma das surpresas da jornada aconteceu em Abrantes, onde a formação da casa não passou do empate a zeros diante do Amiense, resultado que ainda assim acaba por interessar mais aos amienses, já descansados em torno de qualquer sobressalto nas contas da manutenção, enquanto os abrantinos perderam o segundo lugar para o Cartaxo, tal como sublinhado. Fábio Keita analisou este jogo.
Foi um jogo muito equilibrado e não houve grandes oportunidades para ser sincero. Foi uma primeira parte muito equilibrada, sem grandes oportunidades. A segunda parte surgiu só. A primeira grande oportunidade e única para o Abrantes, a melhor, quando ambos a fazer um estante de tomate para Chico a defender. E o Amiens também teve a melhor oportunidade do jogo, neste caso a minuto 77, num livro de João Rodrigues, lateral, e com o Barrocas quase a fazer um autogolo, a bola bateu na barra. Empatas justas, o árbitro marcou excesso de faltas durante o jogo, houve 6 amarelos, 4 para o Amiens, 2 para a turma de Abrantes, neste caso para o Seninho, por palavras, e o Joel acabou por ser expulso por meras palavras, mas não percebi porquê.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, falou de um jogo com pouca história, admitindo que a sua equipa não esteve bem, assim como a arbitragem.
Um jogo com pouca história, um jogo fraco, um jogo de nível técnico muito baixo, em que as três equipas tiveram pouca qualidade para estar no jogo presente deste. Não tivemos bem, o Amiens também acho que não teve bem, porque também não criou nada. E pronto, a equipa de arbitragem também nervou muito os jogadores, com muitos lances esquisitos, em que houve muito pouco tempo de jogo e a minha equipa animicamente não se conseguiu abstrair destes momentos e acabou por partir com um futebol triste.
Olhamos agora, ou ouvimos agora aquilo que irá dizer Cabé, treinador do Amiens, falou de um jogo bem disputado, considerando que o empate acaba por se aceitar.
Um jogo bem disputado, que as duas equipas deram tudo para vencer. O resultado está certo, é pena não ter havido golos. Muita ação das duas equipas, foi um muito espetáculo. É o futebol, mas penso que no ponto geral o resultado, o empate, aceita-se para as duas equipas. A bola no poste, com um bocadinho de sorte, se calhar tinha ganho. Foi uma injustiça para o Abrantes, que fez também, e acho que o resultado está certo.
Ainda na luta pelo segundo lugar, empatado com o Abrantes e Benfica, na terceira posição está o Mação, que venceu em Samora Correia por 0-2, golos de Vamerson e Cristiano, 3 pontos que mantêm então acesa esta esperança de chegar à Taça de Portugal. Já os samorenses, apesar do desaire, continuam relativamente tranquilos, mostraram argumentos que mereciam mais do que esta derrota. Em declarações ao Samora em Movimento, Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, fala de um resultado enganador, elogiando a qualidade de jogo praticada pelos seus atletas.
É um resultado enganador. Quem cá esteve e quem viu, de certeza que analisa o mesmo que eu estou a analisar, que é um resultado enganador. Agora é assim, não há vitórias morais, jogámos muito bem, acho que a gente teve uma qualidade de jogo muito acima de uma ação. A Mação marca, por exemplo, ao minuto 44 e marca no início da segunda parte. Falhámos um penalti, uma grande defesa do guarda-redes. Senti uma equipa intranquila de uma ação porque, mesmo a ganhar 2-0, quer ir para o chão, uma equipa resiliente, a querer sempre tirar proveito da inexperiência da gente. Agora, é assim, o que eu tenho a dizer é um orgulho da minha parte estar nesse grupo de trabalho, treinar estes jovens de uma qualidade enorme.
É verdade. Olha, Pedro, esta juventude que tu tens posto na equipa, mais uma vez, mais outro central hoje, o Lemos, que veio da equipa B, que iniciou com o Xano na equipa B. Enfim, tens dado muitas oportunidades à juventude.
A gente está a dar oportunidade à juventude e à malta com mais idade. Tínhamos o Félix com 39 anos, A malta trabalha bem, é um grupo de trabalho fantástico, grande qualidade que eles têm, que trabalham muito, e acho que hoje quem esteve aqui presenciou, ou quem viu no nosso canal, presenciou um Samora de grande qualidade, de muita envolvência no jogo, no processo ofensivo. É trabalho deles, é mérito deles que estão cá para treinar, treinam bem. Sai triste eu e eles pela derrota, mas sai contente pelo caráter que a equipa demonstrou, pela personalidade que a equipa mostrou. O empate acho que era o mais justo. Agora, grande caráter desta equipa, destes jovens.
Olha, Pedro, aquele lance da grande finalidade que o Teixeira, não digo que falhou, o quadra-redes defendeu, enfim, seria o 2-1 nos minutos finais. Acreditas que a equipa ainda podia chegar à igualdade?
Sim, se a gente faz o golo de penalti, a gente já estava por cima do jogo. A partir daí estávamos por cima, tivemos por cima do jogo. Para mim, é quase a fase toda do jogo. Eles têm dois remates à baliza, que é os dois golos, e de resto não tem mais nenhuma oportunidade de golo que a gente possa dizer que nós jogámos, tivemos oportunidades tanto na primeira parte como na segunda parte. O lance do penalti, se a gente faz, era crucial, porque a equipa ia baixar os níveis de confiança. Depois, logo a seguir, temos uma excelente defesa do guarda-redes, que se temos feito o golo, podia também ser o 2-2. Agora é assim, estar aqui a justificarmos o que não conseguimos fazer, que foi fazer golos. Agora temos que dar uma palavra de apreço para este grande grupo de trabalho, para o que Samora está a fazer, a aproveitar estes jovens de muita qualidade, jovens que tenho a certeza que vão vingar no futebol, não distrital, mas sim noutros campeonatos, porque há muito valor neste grupo de trabalho, e nós demos uma grande réplica hoje de grande equipa que somos.
Olha, dois jogos que faltam para acabar o campeonato, ou melhor, o meio campeonato, enfim, Alcanena e depois aqui com o Cruz, enfim, pontuar, tentar os melhores resultados para a melhor classificação possível.
Sim, vamos tentar a melhor classificação possível, e a melhor classificação possível é sempre sair de onde estamos, por exemplo, porque ao futebol que nós mostramos dentro de campo, se fosse por jogar bem, se calhar andávamos a lutar para ser campeões. Mas não é só jogar bem, é preciso fazer golos. Temos um jogo difícil para a semana em Alcanena. Vamos lá com o pensamento de trazer os 3 pontos, porque trabalhamos diariamente, afincadamente, com o processo de querermos ganhar, e não foge à regra irmos à Alcanena pensar no outro resultado que não seja ir buscar os 3 pontos.
Olha, Pedro, e a Taça dos Ribateiros? O Serriense é o próximo adversário, teoricamente, é sempre teoricamente acessível. É este ano que o Samora vai longe da Taça dos Ribateiros?
Não há jogos teoricamente acessíveis, há jogos de 90 minutos. Por exemplo, se calhar todos nós estávamos à espera que íamos apanhar aqui o Torres Novas, e a Monsarria surpreendeu. Nós jogámos na Monsarria, ganhámos 2-1 na Monsarria, num jogo muito atípico, com alguma dificuldade. Por isso não há jogos fáceis, são jogos do nosso campeonato, são equipas do nosso campeonato, há que respeitar todas elas, porque este é o lema desse grupo de trabalho, é respeitar o adversário, mas não temer. Agora vamos pensar só e só mesmo no Alcanena, para depois pensarmos no jogo da Taça. Agora é focarmos segunda, quinta e sexta, focarmos no Alcanena.
Também em declarações ao Samora em movimento, Francisco Correia, treinador do Mação, falou de um jogo bem disputado, mas nem sempre bem jogado, referindo os 3 pontos como justos.
Foi uma partida bem disputada, não quero dizer que fosse um futebol bonito. Foi um futebol de luta, foi um jogo difícil, muito vento na primeira parte, finalmente, mas que foi um jogo de duelos, basicamente. Foi um jogo de bola corrida, de bola longa, muito bom. Nós, com alguma dificuldade em adaptarmos ao terreno, acho que no final, quem quis mais ganhou. Eu não consigo dizer muito mais em relação a isso, porque efetivamente o jogo não foi um jogo nada disputável, se calhar o próximo jogo foi muito para nós, apesar de não ver, assim, ser tirando o penalti, grandes oportunidades para o Samora, e nós ainda tivemos ali 2, 3, 4 oportunidades para fazer.
Olha, para um jogo em que, como eu disse, ninguém ganhava, ninguém perdia relativamente à classificação, esperava mais do jogo.
isto quando os jogos acabam por ser atrasados. Às vezes não temos a história e nós entramos sempre como se o jogo de domingo, deste domingo, fosse uma final. Esse era o nosso objetivo. Penso que, de novo, para nós não é complicado andar, ainda estamos na disputa do segundo lugar, que é um objetivo nosso, obviamente, e que não sei como é que está a conjugação dos outros resultados, mas que, efetivamente, não dependendo só de nós, podemos seguir na classificação. Visto isso, temos que achar até ao final, para nós, temos que disputar o jogo, estes três pontos em cima, quem veste este tempo, quem tem que honrar. E tem que entrar todos os jogos para ganhar.
Olha, Francisco, ainda, como disse, ainda se sente a possibilidade de chegar ao segundo lugar para fazer a terceira para a final?
Claro que sim, é tudo possível. Jogo a jogo, lá está, e fazemos o nosso trabalho. E de lá para frente, dadas as coisas e as circunstâncias deste campeonato, para nós está dentro dos nossos objetivos. E nós acreditamos que está na nossa disputa de paixão. Tem que terminar sempre até ao final. É imperativo.
Francisco, falando um pouco do jogo da quarta-feira com o Crescente, que era um jogo que se o Crescente ganhasse, subia já, hoje ainda não sei o resultado, se já subiu ou não, mas o jogo de Cruz foi intenso.
Foi quarta-feira já lá vai, não é? Mas nós tivemos três detenções, tivemos falta de concentração em três lances, um deles foi uma grande defesa do Francisco. O outro, pronto, é uma carambola para o primeiro golo e a terceira detenção dá o segundo golo. Um canto curto, desatentos, algo lentos a reagir à bola para trás, nas saídas. E pronto, foi assim, lá tiveram a sorte de jogo, é verdade, contra 10 nós poderíamos ter controlado o jogo, mas não aconteceu, lá está.
Olha, Francisco, o que acontece nesta época? Inicialmente era o Rui Gaivoso que estava para treinar, depois foi para o Dubai. O Rui Gaivoso também já foi meu convidado aqui no Samarim Movimento. Enfim, a época, ao fim e ao cabo, correu-lhe relativamente dentro das circunstâncias bem.
Ok.
Assim?
A época ainda não acabou.
Ainda não acabou, exato.
Ainda falta, portanto, final da época, voltaremos a falar certamente. Penso que
deixa a poder
aberto e não há nada a
dizer por agora.
Francisco Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação, equipa que recorde-se a meio da semana, em jogo que estava em atraso, empatou a 2 bolas no reduto do Coroxense e nessa altura impediu desde logo a festa da subida, festa essa que foi então concretizada neste domingo com essa deslocação a Tomar-se e com a vitória por 1-0. Na luta pela manutenção, o Ferreira do Zezer empatou 2 bolas na deslocação ao reduto do Glória do Ribatejo. Empate que ainda assim sabe a pouco para os ferreirenses, que estiveram em vantagem até cerca de 5 minutos do final. O Ferreira, refira-se, ocupa o 13º lugar e, a tal como sublinhámos nesta altura, também é um lugar de descida, tendo em consideração a realidade associada ao Fátima Sade. Já o Glória está mais descansado quanto a estas contas e poderá mesmo pensar em lutar por um 5º lugar, o que seria fantástico para a sua equipa. Pelo menos está mais perto do 5º lugar do que olhando para baixo e vislumbrando, neste caso preciso, a 13ª posição. A Hertz falou com Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, que lamentou que os 3 pontos tivessem fugido já na parte final. Recorde-se assim que o Ferreira do Zezer esteve a vencer por 1-2 a 5 minutos do fim, mas depois o Glória empatou e tirou assim 2 pontos que seriam como pão para a boca para a formação ferreirense. Vamos então ouvir Eduardo Fortes.
Sim, é verdade. Atendendo às circunstâncias e tudo o que se passou no jogo e da forma como sofremos o golo já perto dos minutos finais, ficou ali um sabor amargo, porque sem dúvida nenhuma que os 3 pontos seria excelente para nós, até porque fizemos um jogo muito bom, na minha opinião. Encontramos um adversário que normalmente torna as coisas muito difíceis no reduto deles. Nós estudamos bem o adversário, sabíamos a forma do adversário atuar e tentamos contrariar isso, e penso que tivemos sucesso porque conseguimos adiantar no marcador logo no início do jogo. e depois acabamos por sofrer o gol do empate já perto do final, uma grande penalidade e que leva o resultado de empatado ao intervalo. Depois na segunda parte voltamos a praticar bom futebol, alteramos ali um bocadinho as peças e fizemos também algumas alterações e a qualidade veio de cima. A minha equipa estava a praticar bom futebol, estava a tomar conta do jogo na segunda parte, que não aconteceu na primeira, porque na primeira foi um jogo mais repartido, um jogo equilibrado. Na segunda parte penso que a minha equipa teve por cima, teve ali vários minutos por cima do jogo, conseguimos fazer o 2-1 e houve ali um período em que pensávamos mesmo que iríamos conseguir dilatar o marcador e conseguir trazer uma vitória da glória. Isso não aconteceu, como disse, já perto do final acabamos por sofrer um gol que como estava muito vento, o vento contribuiu para que a bola entrasse dentro da baliza, porque em termos de oportunidades a minha equipa teve mais e melhores do que a equipa da Glória. O meu guarda-redes fez apenas uma defesa durante todo o jogo. Sofremos um golo, como disse, de penalti, e um golo que é um livre, uma bola bombeada para a área com a ajuda do vento, acaba por introduzir a bola diretamente dentro da baliza. E resume-se a isto, pronto, nós no final os jogadores estavam tristes porque trabalharam muito e lutaram muito para conseguir a vitória. Analisando mais friamente, sabemos que um ponto naquele campo contra aquele adversário tem que se considerar positivo, porque foram muitas as equipas que não conseguiram sair da glória e trazer pontos. Portanto, aquilo que nos espera no futuro é continuar a trabalhar. A imagem que deixamos neste jogo era a imagem que nós queríamos que fosse daqui para adiante, porque aquilo que aconteceu nos outros dois jogos não é a imagem que nós queremos da equipa do Ferreira Azeza. Portanto, penso que temos aqui todos os indicadores para um futuro risonho e conseguirmos alcançar os objetivos que nos propusemos no início da época.
Eduardo, e que contas é que se fazem agora que faltam duas jornadas para o fim?
Sim, as contas passam por jogo a jogo. Vamos jogar contra dois adversários diretos. Neste caso, encontramos agora o Ferroviário, é o adversário que está abaixo de nós, com menos um ponto. É um jogo que poderemos considerar um jogo como uma final, porque nós sabemos que ganhando esta equipa do Ferroviário ficamos numa posição em relação a eles bastante, bastante favorável, e é com esse intuito e com esse sentimento que vamos trabalhar durante a semana, preparar os jogadores em todos os aspectos para encarar este jogo com a máxima responsabilidade e conseguir ficar com os três pontos em nossa casa, que é isso que ambicionamos.
Eduardo Fortes, técnico do Ferreira do Zezer, aqui a não esconder algum desalento perante este empate da sua equipa no reduto do Glória do Ribatejo, empate que já aqui sublinhámos. O Glória do Ribatejo conseguiu a 5 minutos do fim e foi efetivamente aqui, ou são efetivamente aqui, dois pontos que nesta altura já faziam alguma diferença em termos classificativos para o Ferreira do Zezer. Vamos então recordar-se a classificação cumprida das que estão 13 jornadas na frente: Coroxense, 34 pontos. Segundo, o Sport Lisboa e Cartaxo com 25. Terceiro, os Abrantes e Benfica e ainda o Mação, ambos com 24. Quinto, União do Tomar com 22. Sexto, Alcrenense com 19. Sétimos, Fazendense e Glória do Ribatejo com 18. Nono, Samora Correia com 17. Décimo está o Amiense com 16, tem menos um jogo. Décimos primeiros, Rio Maior e Torres Novas com 14, ambos menos um jogo. Décimo terceiro já em potencial lugar de despromoção, o Ferreira do Zezer com 12 pontos, menos um jogo. 14º lugar completamente. Este aqui já é oficial, lugar de despromoção em trocamento Atlético Clube, com 11 pontos, também menos um jogo, e aqui já despromovidos o Riachense 15º com 5 pontos e o Moçarriense 16º com 4 pontos. Os alvinegros ainda têm menos um jogo por realizar, mas já não têm qualquer hipótese matemática para sair do lugar onde se encontram. Vamos a algumas curiosidades, algumas estatísticas. Já aqui sublinhámos, o Coroxense é a equipa com maior número de vitórias, aliás, é a única que consegue chegar aos dois dígitos, tem 11 triunfos em 13 jogos consecutivos. Longe estão o Cartaxo, o Abrantes e Benfica e o Mação, que têm apenas, entre aspas, 7 triunfos conquistados. Já não há equipas invictas neste campeonato. O Coroxense ainda assim foi a equipa que a menor número de derrotas tem, ou a equipa que menor número de derrotas tem nesta altura, precisamente uma, já a jogar em casa. O Coroxense ainda não perdeu, o Cartaxo também ainda não perdeu, assim como o Glória do Ribatejo, que esteve então à beira de conhecer a primeira derrota caseira, mas conseguiu salvar-se esse ponto, evitando a derrota. Também o Torres Novas não sabe o que é perder em casa. E polo oposto, o Moçarriense, que não sabe o que é pontuar em casa. 6 jogos, tem 6 derrotas. Já fora de portas, também há aqui alguns zeros que importa a sublinhar, neste caso pela negativa. O Rio Maior, por exemplo, ainda não conseguiu vencer fora de portas, assim como o entroncamento Atlético Clube e o Riachense, que soma por derrotas os 6 jogos realizados. Quanto a golos, o Coroxense tem um ataque mais realizador, tem 37 golos marcados, a melhor defesa está na posse do Mação, tem apenas 10 golos sofridos. Polo oposto, o Moçarriense tem o pior ataque, apenas 9 golos marcados, já a pior defesa, melhor dizendo, está na posse do Riachense, já sofreu 35 golos. Registo então para estes números que vão ditando leis, agora que estão cumpridas 13 jornadas da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Estamos então aqui já na reta final desta terceira parte de Herde Desportivo. Vamos voltar já de seguida e aí as atenções estarão centradas na segunda divisão distrital. Vamos dar conta dos resultados deste fim de semana. Fique connosco.
Herde Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Herde Desportivo. Tínhamos então sublinhado que agora íamos centrar atenções na segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Importa ainda voltar atrás à primeira divisão distrital para dar-se conta da próxima jornada. Precisamente, faltou sublinhar isso mesmo, neste fim de semana, Mação Rio Maior, Alcaninense Samora Correia, Coroxense Torres Novas, Riachense Glória do Ribatejo, Ferreira do Zezer, entroncamento Atlético Clube, aqui um jogo muito importante nas contas de descida, Cartaxo, Abrantes e Benfica, aqui um jogo muito importante nas contas relativas ao segundo lugar, teremos também o Moçarriense, Fazendense e o União de Tomar, que irá jogar em casa, recepção ao Amiense. Nota agora, comprometido para a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, registo então para os resultados correspondentes àquela que foi a jornada deste fim de semana, 2 jogos apenas, isto tendo em consideração que o Oriense Tramagal foi anulado, assim como o Ortiga Aldeiense, isto tendo em consideração as desistências aqui relativas ao Tramagal, à Ortiga e também ao Aldeiense. Ou seja, 2 jogos, Espinheirense 1, Centro Desportivo de Fátima 4. Aqui foi a primeira derrota nesta temporada para o Espinheirense e logo com esta margem tão expressiva para a formação fatimense. E temos o Caxarias 4, Vasco da Gama 3. Registo então para a classificação. Nesta altura, o Oriense lidera, tem 19 pontos em 7 jornadas. Fátima é segundo, tem 15 pontos também nas mesmas 7 jornadas. O Espinheirense é terceiro, tem 15 pontos, mas com menos um jogo. Depois aparece o Caxarias, quarto classificado, 11 pontos, já tem 8 jogos realizados. Também com 8 jogos realizados aparece o Abrantes e Benfica B, tem 6 pontos. Sexto, Vasco da Gama com 5 pontos, 8 jogos realizados. E na sétima posição o Atalaiense com 1 ponto conquistado, sendo que o Atalaiense, o Ortiga, o Tramagal e o Aldeiense, refira-se então, desistiram do campeonato. No que diz respeito à próxima jornada, apenas 2 jogos, Vasco da Gama Oriense e o Atalaiense Caxarias. Registo agora para a Série B. Olhamos para a Série B, esta sim uma série completa. Vamos então aos resultados. 12ª jornada, Maranhães 4, Samora Correia B 2, Benavente 4, Forense 1, Águias de Alpiarça 1, Porto Alto 3, Salvaterrense 3, Benfica do Ribatejo 0, Fazendense B 3, Rebocho 1. Na frente segue o Benavente, tem 28 pontos. Segundo, Salvaterrense com 27. Terceiro, Porto Alto com 21. Também com 21 está o Forense. Quinto lugar, o Maranhães com 20. Sexto, Glória do Ribatejo com 17. Sétimo, Samora Correia B com 15. Oitavo, Águias de Alpiarça com 10. Também com 10, o Fazendense B. Depois, décimo lugar e último é o Rebocho com apenas 3 pontos com conquistados. Aqui a luta parece estar entregue a duas equipas, precisamente Benavente e a Salvaterrense, sendo que o Salvaterrense tem menos um jogo e ainda não perdeu. Próxima jornada também no próximo fim de semana, Forense Marinhais, Rebocho Benavente, Porto Alto Fazendense B, Benfica do Ribatejo, Águias de Alpiarça e o Samora Correia B Salvaterrense. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, aqui com o grande destaque a incidir na primeira divisão distrital, conquista do Coroxense. Primeiro lugar está assegurado a 2 jornadas do fim, já garantiu então essa manutenção, ou melhor, essa subida, melhor dizendo, aos quadros nacionais, onde irá estar o União de Santarém. Esse garantiu a presença na futura Liga 3. A formação escalabitana empatou no reduto do Alverca, já garantiu a 2ª posição da sua Série 6, posição essa que lhe garante então essa Liga 3. Também olhamos para o atletismo, ainda para o judo, não esquecemos a canoagem e, é claro está, foi toda esta atualidade desportiva aqui no ERT Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira, sendo que no domingo, recorde-se, a tarde desportiva conduzida por Paulo Pereira irá então estar de olhos colocados em mais uma jornada da primeira divisão distrital e o destaque irá estar centrado no União do Tomar Amiense, assim como em todos os outros jogos que irão compor a 14ª jornada da primeira divisão distrital. Nós, já aqui referi, voltaremos na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.